Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Rumo Desportivo. Hoje vamos falar sobre um clube de Braga relativamente recente e que, por força disso, tem procurado crescer para patamares mais altos, um pouco a reboque da modalidade que apresenta. Fundado em 2009, através do Centro Cultural e Social de Santo Adrião, tornou-se um clube independente no ano passado. Estou a falar do Braga Rugby, que está representado nos estúdios da Rumo pelo atleta João Paiva, pelo treinador da equipa sénior masculina e fundador do clube, Pedro Aguilar, e pelo presidente Miguel Corais. Bem-vindos, desde já, ao programa Rumo Desportivo. Este fim de semana foi especial para o Braga Rugby, porque organizou no estádio 1 de Maio a primeira etapa da Taça de Portugal de Touch Rugby. Trata-se de uma vertente do rugby ainda pouco conhecida, que nasceu há 4 anos no clube. Em 8 equipas, o Braga Rugby ficou na 7ª posição, mas acredito que nesta fase, e chama à conversa o presidente Miguel Corais, os resultados ainda não significam tudo. Ou seja, claro que toda a gente quer ganhar, mas estamos a falar de uma realidade ainda muito recente no Braga Rugby.
Sim, sim, é uma realidade, esta modalidade, não é? O rugby está na essência do clube. O touch é uma realidade, uma variante do rugby que surgiu há relativamente pouco tempo no clube e, portanto, neste momento estamos aqui a criar as bases para termos sucesso também em termos desta modalidade que é o touch.
João Paiva, estiveste nesta competição. Que balanço é que fazes da participação nesta primeira etapa da Taça de Portugal? Até devido à envolvência que houve numa modalidade como muitas outras que ficou afetada por causa da pandemia?
A todos os níveis foi muito gratificante. Primeiro porque viemos de um período de pandemia em que tivemos todos confinados e tivemos alguma dificuldade em treinar. Depois porque conseguimos retomar a atividade e logo no emblemático estádio 1 de Maio. Isso foi muito importante, a presidência do clube ter feito ali uma parceria com a Câmara para que pudéssemos utilizar o 1 de Maio. Todas as equipas que participaram ficaram extremamente agradados com o cenário, porque lá está, isto foi a nível nacional, todas as equipas ficaram privadas de torneios e depois de um período de afastamento, o primeiro torneio de touch rugby na zona centro e norte foi logo no 1 de Maio. Isso foi muito importante para nós, foi muito importante para o clube, uma organização daquele tamanho, mostrar um profissionalismo muito grande, em termos logísticos, em termos de mão de obra, e isso acho que dignificou muito quer a cidade, quer o clube e quer a modalidade. Acho que foi muito importante este torneio.
E quanto à prestação da equipa, que ilações é que há a tirar?
A prestação da equipa, eu considero, a equipa tem várias variantes, nomeadamente uma delas também a nível muito social. Nós, se calhar das equipas que lá estávamos, éramos aquela que tínhamos uma idade superior a 40 anos, a média de idade superior a 40 anos, porque ao contrário do resto das equipas, nomeadamente a Agrária Campeã Nacional, a Académica, o próprio Crave, são equipas que já têm muitos elementos acima dos 20 anos, entre os 20 e os 30. A condição física é diferente, a predisposição deles é diferente. Nós temos, para além de querermos criar uma equipa mais competitiva, nós apostamos também numa vertente muito social, ou seja, o projeto começou com os pais dos atletas, envolver os pais numa atividade física, mantê-los ativos,
aqui, acompanhar os pais dos atletas de formação.
Dos atletas de formação, exatamente. Ou seja, engloba tudo isso. E muitas vezes não é fácil, porque nós quando estamos a chegar ou estamos a criar determinadas rotinas para criar determinadas jogadas, aparecem sempre elementos novos, que são sempre bem-vindos. E parece que isso que não cria algum entrave ao próprio desenvolvimento da equipa.
Dificulta o entrosamento.
Dificulta o entrosamento, mas aumenta o leque de atletas. Ou seja, nós não cingimos só em querer ganhar. Nós queremos ganhar, mas queremos ter algum impacto na região e queremos ser um clube, eu estou a dizer que queremos ser, não sou o presidente, mas acho que partilho das mesmas opiniões, é por isso que o Braga Rugby é um clube diferente, a própria modalidade é diferente, isto faz com que nós queiramos sempre crescer, mas que possamos ter a nossa própria identidade e desempenhar bem aquilo que representa os valores do rugby e os valores da cidade de Braga.
Já falaremos sobre essa dimensão mais ampla ao longo deste programa, mas ainda nesta questão do Touch Rugby e olhando para esta vertente que é pouco conhecida, a equipa ou o clube alicerça-se na equipa principal de rugby tradicional, digamos assim, do rugby de 15, mas há também esta aposta no Touch Rugby e pergunto, João Paiva, quais é que são as principais diferenças, as principais características entre uma vertente e outra, sabendo que há essa característica, eu diria, interessante de ser um desporto misto?
Exatamente. Começa por esse prisma, é um desporto misto. E depois tem outra variante, nota-se logo, que é que tem menos contacto. Há contacto, mas não é aquele contacto que se possa considerar excessivo ou bruto, que é do rugby. Aquilo basta um toque para parar a jogada, mas pressupõe que depois, atleticamente, temos de estar mais bem preparados, principalmente a nível de cardio, porque temos que fazer piques rápidos, quer para a retaguarda, quer para a frente, e quer parece que isso faz com que, lá está, os atletas veteranos que saíram do rugby e começam a fazer o touch, tenham mais dificuldade, muitas vezes, em acompanhar o progresso do touch. Aliás, a maior parte das equipas tem ex-atletas do rugby, mas muitos deles nunca tiveram contacto com o rugby. Só aí é diferente. Eu acho que é um jogo mais atlético, em que a condição física, cada vez mais, é mais importante. O rugby, apesar de ser um desporto de contacto, é capaz de ter movimento, é capaz de ter alturas em que determinados jogadores não entram na jogada. O touch obriga que aqueles seis elementos que jogam de início estejam sempre em permanente movimento.
Estamos a falar de equipas de seis.
Equipas de seis. Num espaço que ainda é consideravelmente grande, para andarmos sempre a fazer piques de 7 metros à retaguarda.
Mas bem menor do que um campo de...
É metade.
Metade do rugby tradicional.
De uma linha lateral a outra linha lateral. E agora imaginemos que andámos sempre ali a fazer piques de 7 metros, para trás e para a frente, para trás e para a frente, para trás e para a frente, depois a vergar as costas, que castiga sempre ali a zona da lombar, e requer com que os atletas tenham alguma condição física, porque manter os períodos são 10 minutos cada parte, é raro o atleta que consegue fazer 10 minutos seguidos.
Até por causa da pandemia e a forma como isso tem restringido a atividade esportiva, a Taça de Portugal no estádio 1º de Maio foi uma celebração do Touch Rugby a nível local e até nacional, diria. Miguel Corais, quais é que foram os desafios de organizar esta competição, que o João Paiva já falou há pouco sobre o assunto, e que balanço faz desse ponto de vista mais administrativo, ou seja, como é que surgiu a oportunidade de organizar e que feedback é que acabaram por ter pelas várias associações ligadas ao Rugby, ao Touch Rugby?
A grande mérito também tem que ser dado ao Daniel Pressa, que é o treinador do Touch, da equipa Touch do Braga Rugby, que foi o principal impulsionador daqui desta primeira etapa em Braga, que se prontificou a falar com a Associação do Touch Portugal para organizar, e houve logo a abertura. Também aqui o grande desafio foi conseguirmos o estádio 1º de Maio. Isso foi talvez o maior desafio aqui do torneio, e desde já o nosso agradecimento à Câmara Municipal de Braga, que também se prontificou para ajudar para conseguirmos realizar o torneio com as condições que tivemos, que foi fantásticas e que foram inclusivamente confirmadas e divulgadas pelas várias equipas que participaram, que nunca tinham participado num torneio num estádio emblemático como o 1º de Maio e com a organização que tem, e depois também às várias pessoas, famílias desta grande família que é o Braga Rugby, não é? Muitos pais e muitas mães que em tudo relacionado com o Braga Rugby estão sempre prontos para ajudar na parte da logística e na parte de apoio de todos estes eventos. Portanto, acho que isto é um dos grandes valores que nós temos cá no Braga Rugby, que é esta família de pais e mães e jogadores, portanto filhos, que estão sempre prontos a ajudar e nunca dizem que não a qualquer desafio que a direção de Braga Rugby coloque.
Esta foi a primeira fase da Taça de Portugal. Também para percebermos como funciona esta dinâmica do Touch Rugby, o que é que segue daqui para a frente? Haverá mais etapas relacionadas com esta competição?
Sim, vão ser mais etapas. É a Associação de Touch Portugal que está agora a tratar. Vão haver aqui mais etapas. Estão aqui também a entrar em contacto com outros clubes para se organizar. Obviamente também vamos estar agora dependentes desta situação epidémica que está novamente a surgir, mas vamos ver, entretanto, como é que isto se vai desenrolar, mas estamos em crer que vamos continuar aqui a jogar e em breve haverá novas etapas.
Mas este não é um modelo, eu diria, clássico de Taça de Portugal, ou seja, as equipas jogam e não são logo eliminadas. Há aqui também uma diferença nesse aspecto.
Não, as equipas não são eliminadas. No caso do... Nós estamos na fase centro-norte, não é? E portanto, o Touch neste momento tem um poder maior na parte sul, nos clubes, sobretudo da região de Lisboa e periféricas ali. E, portanto, nós aqui no norte ainda não temos muitos clubes e o objetivo também de dividir e de termos aqui a jogar norte e centro é precisamente também começar aqui a chamar mais clubes e começar também aqui a criar um campeonato mais forte.
Ou seja, ainda não há um campeonato nacional de Touch Rugby?
Sim, não. Está-se a preparar. Não é?
A organização do Touch Rugby tem esta parte da Taça de Portugal em que são organizadas, chamemos, dois torneios em cada uma das zonas geográficas. Este foi o primeiro da zona norte-centro, vai haver um posteriormente, penso que em fevereiro, como diz o Miguel, se a pandemia nos permitir, em fevereiro ou março, em Coimbra ou naquela zona. O mesmo se está a passar em Lisboa e daqui vão ser apuradas, penso eu, que quatro equipas de cada uma das zonas para irem disputar um torneio final de onde sairá o vencedor da Taça de Portugal. Não é feito, chamemos, na base de eliminatórias, por uma única razão. Como são jogos de 20 minutos, 10 minutos de cada lado, não tinha muita lógica uma equipa vir de Coimbra a Braga ou Braga ir a Coimbra para jogar 10 minutos de cada lado e depois, olha, foste eliminado. Assim aproveita-se no mesmo local e mesmo os campeonatos internacionais. Vamos cá ver, já existe a seleção nacional. Este fim de semana que vem, por exemplo, a Agrária, que esteve cá a jogar e que foi a brilhante vencedora do torneio, vai jogar o Campeonato Europeu de Clubes. E o formato dos torneios de touch são sempre estes. São várias equipas que disputam um determinado quadro competitivo para conseguirem a vitória. Nesse aspecto, aproxima-se ou assemelha-se, para quem conhece, com as organizações do Rugby de Sevens, do Rugby de Sete, em que também várias equipas se juntam no mesmo ponto e disputam jogos de curta duração durante um dia inteiro.
O Pedro Aguilar, que ouvimos agora, é também jogador, foi fundador, ou é um dos fundadores, do Braga Rugby e agora assume, ou tem assumido, o cargo de treinador da equipa sénior de rugby tradicional, do Rugby de 15. Ou seja, estamos a falar de uma equipa que está no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, Zona Norte, o equivalente ao segundo escalão do chamado rugby tradicional. Atualmente, ao fim de 5 jornadas, mas com menos um jogo realizado, o Braga Rugby conta com uma vitória e 3 derrotas. Pedro Aguilar, olhando para este início de época, podemos dizer de alguma forma que está a correr abaixo das expectativas ou não?
É assim, o campeonato não está a correr abaixo das expectativas, mas também não está a correr acima. Isto é, está em linha mais ou menos com aquilo que nós tínhamos programado. Isto porquê? Nós temos o nosso campo em obras e até agora todos os jogos que realizamos foram fora.
Em Famalicão?
Não, isto é, conseguimos com a colaboração dos nossos adversários fazer inversão de jornada, isto é, os jogos que deveríamos jogar em casa jogamos fora e os jogos que jogávamos fora mantiveram-se fora, obviamente. Daí que todos os jogos que fizemos até à data foram fora, exceto um, que é aquele que está a referir, que foi realizado em Famalicão, mas esse por impossibilidade de inversão de jornada, porque era um jogo para a taça e no rugby de 15 é eliminar, por isso mesmo não há possibilidade de fazer inversão. E realmente realizámo-lo em Famalicão. Em termos do campeonato, o nosso objetivo é um objetivo claro, que passa pela manutenção nesta divisão, por forma a conseguirmos consolidar os jogadores e consolidar a equipa. Nós somos uma equipa que é uma equipa recente, é uma equipa que é feita com, chamemos, a prata da casa, com jogadores formados no clube, e que realmente, pronto, ao longo destes 10 anos foram crescendo muitos deles com o clube, o que nos permite, de alguma maneira, abalançar-nos agora para as próximas jornadas com alguma confiança, porque vamos ter os jogos quase todos em casa, falta realmente um jogo com o Guimarães, mas de resto vão ser jogos todos em casa, o que à partida nos permitirá melhorar em termos de resultados os resultados que tivemos até agora, pelo menos essa é a nossa expectativa, e lá está, e procurar atingir nesta primeira fase do campeonato, que é uma fase interregional, com equipas do norte e do centro de Portugal, classificarmos-nos nos 4 primeiros lugares, que esse é que é o nosso objetivo. É evidente que não é fácil, nós estamos a falar de um campeonato em que temos equipas em que o investimento é um investimento forte, temos equipas que têm numerosos estrangeiros, por exemplo, a funcionar. O rugby não é um desporto profissional, mas digamos, recebendo para estarem a prestar não só o serviço de jogarem, mas também outros serviços, como por exemplo darem treinos e por aí adiante. O que torna o nosso desafio, por um lado, muito mais, passo o pleonasmo, desafiante, mas por outro lado também difícil. E acaba por ser aqui o equilíbrio destes dois pontos que nos empurra para a frente e que nos faz desejar com que os próximos jogos sejam claramente jogos em casa, em nossa casa, com o nosso público, para lhes mostrarmos tudo aquilo que temos feito, porque tal e qual como dizia o João há pouco sobre o torneio do Touch, ao fim deste tempo todo de pandemia, poder ter sido uma festa como foi no 1º de maio, podermos nós também, a equipa de 15, poder celebrar com os seus adeptos as vitórias, devidamente, na sua casa. Esperamos que isso possa acontecer já durante o mês de dezembro, vamos ver.
No caso da Taça de Portugal, o Braga Rugby foi eliminado na primeira ronda pelo Bairrada Rugby, também do segundo escalão. O resultado ficou 27-47. Há aqui a sensação de que era possível ter feito algo mais, ou o resultado vai ao encontro daquilo que se passou dentro do campo?
É, sim, claramente era possível se ter feito algo mais. Houve o jogo, acabou por ser decidido em 3 ou 4 iniciativas individuais dos jogadores da Bairrada que conseguiram furar as nossas linhas defensivas, mas foram, sem tirar o mérito aos jogadores da Bairrada, foram de alguma forma erros, que eu considero mais erros nossos do que propriamente grande mérito por parte do adversário. Acho que nós aí houve coisas que falharam, mas ok, também é com esses resultados que nós aprendemos e crescemos.
A equipa chegou em 2019 ao segundo escalão. Pergunto o Miguel Corais, como presidente do clube, se há intenção clara, a curto, médio ou longo prazo, de atingir a divisão de honra, que é o principal escalão do rugby em Portugal?
Obviamente, faz parte dos nossos planos. Aliás, quando nós fizemos a criação do clube mesmo, portanto, quando nós até 2020 estávamos como uma valência do Centro Cultural de Santo Adrião, em 2020 independentizámos-nos, digamos assim, e criámos mesmo o Clube Braga Rugby. E foi ali o ano ideal também para fazermos o balanço do que é que tinham sido os últimos 10 anos e perspectivar aquilo que nós queríamos para os próximos 10 anos. E, portanto, nestes próximos 10 anos existem aqui muitos desafios desportivos que nós encaramos e gostávamos. Um deles, obviamente, é chegar à divisão de honra, não é? E passando por outros desafios, nomeadamente de também termos atletas na seleção nacional, é um desafio que também, e um objetivo que nós também pusemos, inclusivamente agora, quando foi da seleção de sub-20, que foi disputar agora em outubro o campeonato europeu na Rússia, tivemos nos pré-convocados 3 jogadores dos sub-18, peço desculpa, sub-18, tivemos 3 jogadores nossos dos sub-18 nos pré-convocados, que portanto fizeram parte do estágio, pronto, não conseguiram ser depois os selecionados.
Mas é um sinal.
E também aumentar o número de jogadores na seleção regional norte, onde nós já temos jogadores que já são presentes à assídua, mas obviamente queremos aqui mais. Portanto, os desafios que nós temos aqui em termos desportivos para os próximos 10 anos...
chegar em 10 anos, e no caso da
divisão de honra, chegar em 10 anos à divisão de honra. E queremos que, obviamente, queremos basear este objetivo todo com a prata da casa, e portanto a nossa aposta é sempre a máxima na formação, e hoje em dia a equipa sénior é toda formada por jogadores formados no clube.
A 100%?
100% neste momento.
E também nessa lógica de formação, o clube tem a equipa B a atuar na 2ª Divisão Nacional, que é o equivalente ao 3º escalão. É também assim uma forma, Miguel Corais, mais adequada de aproveitar a prata da casa, ou seja, os jogadores estarem naquela fase transitória entre os escalões de formação e a equipa principal?
Sim, o objetivo quando criarmos a equipa B na época passada foi no sentido também de dar, fazer a entrada dos que vêm das camadas de formação, começarem a entrar no campeonato nacional, porque obviamente entrarem na equipa A leva aqui também algum tempo, porque já temos aqui uma equipa já estruturada, não é? E portanto o nível de tempo de jogo aqui poderia ser desmotivante para os atletas, e achámos por bem que tínhamos aqui condições para ter uma equipa B, inclusive não só para os atletas que vêm da formação, ou os atletas menos utilizados na equipa A, mas também alguns veteranos que por algum motivo ainda querem aqui dar o seu pezinho de campeonato, e portanto achamos que a equipa B seria aqui mais um patamar para também preparação dos atletas para a equipa A.
O Pedro Aguilar certamente está também muito atento a esta equipa B, até porque pode mais tarde ou mais cedo pescar alguns jogadores para a equipa principal, mas olhando para esta dimensão que se falou da vertente formativa e da preparação para a equipa principal, de que forma é que é possível fazer um equilíbrio entre esse dinamismo, essa vontade de apetrechar os jogadores com mais experiência e também os próprios resultados que acabam por ser também necessários numa competição a este nível?
Bom, isso tem que se arranjar sempre, o equilíbrio entre, como diz, a motivação da competição, por um lado, com, digamos, a motivação de simplesmente jogar. Mas eu acho que, se calhar, eu começava um bocadinho atrás. Eu acho que há aqui um princípio que sempre foi aquele que nos norteou no clube, que são, digamos, o entronco na filosofia do que é o rugby, que é, acima de tudo, ok? É competição, quando entramos para o campo é para ganhar, mas há um ponto que é fundamental, que é não ganhar a qualquer custo, acima de tudo jogando com lealdade e com desportivismo. E esses são os princípios do rugby, quer dizer, e são princípios universais do desporto, mas que no rugby são levados muito, muito a sério e que nós procuramos incutir desde pequenos aos nossos jogadores. E por isso mesmo, aquilo que acontece, quando os atletas chegam, por um lado, ou a, digamos, ao escalão sénior, em que, como dizia há bocado o Miguel, quer dizer, por diversas razões, pode haver atletas que de imediato não entrem na equipa A. Ou também os outros atletas que, também por alguma razão, por serem mais velhos, por terem menos disponibilidade para assumir um compromisso de treinar todas as vezes por semana que temos planeadas e fazer os programas que temos todos planeados, não têm essa disponibilidade por alguma razão, terem a possibilidade de jogar. Mas também é importante que, pontualmente, alguns dos jogadores que até jogam na equipa principal joguem também com estes jogadores, por forma a se criar aqui uma unidade. É engraçado que é assim, no rugby, em termos de seleções, por exemplo, não existe, existe a equipa A, mas a equipa A, só para ter uma ideia, por exemplo, quando se diz a Itália A, é a segunda equipa da Itália. E procura-se um bocado fugir a esse estereótipo porque na realidade são todos jogadores de rugby e sendo todos jogadores de rugby todos têm que ter um determinado princípio que é, ok, eu quando entro para o campo dou sempre o máximo que eu tenho, eventualmente somos todos diferentes, por isso haverá uns que têm mais jeito do que outros, mas quando entro para o campo estou 100% disponível para a minha equipa, para os meus companheiros, e por isso mesmo, aquilo que acontece é, nós acabamos muitas vezes, e por exemplo, no caso do Braga, nós não temos, por exemplo, em termos de treino, uma distinção clara entre a equipa A e a equipa B. Os atletas treinam em conjunto.
Quantos jogadores são no total dessas duas equipas?
Nós atualmente temos, em termos de atletas séniores, cerca de 50 atletas inscritos. É assim, somos obrigados pelos regulamentos a nomear 30 atletas que só podem jogar na equipa A. Esses 30 atletas só podem jogar na equipa A, os restantes jogam na equipa B. Agora, em termos de treino, os treinos são conjuntos.
São conjuntos.
Não fazemos qualquer tipo de distinção, até porque não tem muita lógica, porque, vamos cá ver, muitas vezes há atletas que numa determinada semana podem jogar numa equipa B e depois mais à frente virem jogar na equipa A. Por isso mesmo têm que estar dentro das rotinas, não pode haver qualquer tipo de diferença de tratamento.
No caso dos escalões de formação, a equipa, o Braga Rugby tem escalões desde os sub-6 até à equipa sénior e depois até aos veteranos. De que forma é que o Braga Rugby tem trabalhado, o Miguel Corais, esta dimensão, esta pasta das camadas jovens, tendo em conta aquilo que também já falamos, em que há aqui uma vertente social muito impactada neste projeto?
Como falámos, a formação é o pilar do clube, o pilar principal do clube, e é na formação, com a formação que o clube vai crescer, e portanto sempre olhamos para a formação como um dos aspectos mais importantes do clube. O crescimento que temos tido de atletas na formação vem muitas vezes de boca a boca, ou seja, os atletas que estão na formação muitas vezes falam com os amigos para eles virem experimentar, os amigos vão gostando. Temos feito algumas ações em algumas escolas daqui do Conselho de Braga, não é? E portanto também aqui conseguimos aqui angariar aqui alguns jogadores e portanto, e depois com este ambiente todo também familiar e que, como o João falou há bocado, que a maior parte dos jogadores do Tuts são pais, vamos também aqui tendo este ambiente familiar que ajudou a crescer o clube e que que se respira no clube.
Estamos a falar de quantas equipas de formação nesta altura?
Nós tanto temos, temos formação sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, que agora está como sub-19, agora pelas novas regras, digamos assim, da federação. Portanto, em todos os escalões temos jogadores, temos equipas, e obviamente até aos sub-14, o que acontece a nível nacional são encontros, não há um campeonato, são encontros, torneios, que é para começarem as crianças a ambientarem-se aqui ao conceito do... Porque o objetivo aqui é começarem, lá está, a divertirem-se e apaixonarem-se por este desporto. A partir dos sub-16 já começa a haver aqui campeonatos, e portanto temos as equipas de sub-16 e de sub-19 aqui também inscritas nos campeonatos.
É doer, e às vezes literalmente. pegando nesse aspecto, e acredito que também tenha sido uma grande dor a pandemia e o impacto que isso teve principalmente nos escalões de formação, houve de alguma forma um decréscimo ou conseguiram recuperar o número de atletas que estavam no clube antes da pandemia?
Nós tivemos, na altura da pandemia, tivemos aqui um decréscimo de 15% de atletas.
Alguns receios, indefinições?
Sim, algo mais por receio. Nós na altura, definimos aqui um plano de contingência, apresentámos o plano ao delegado de saúde de
Braga. O REIB é considerado de alto risco?
O REIB é considerado alto risco, exatamente. E, portanto, apresentámos um plano ao delegado de saúde, que foi elogiado pelo delegado de saúde e pelas instituições, depois cá, pelas entidades oficiais cá da cidade. Em algumas até deram como exemplo o nosso plano, e portanto conseguimos manter os treinos. Obviamente que na altura, devido às contingências, não havia contacto, não é? Mas conseguíamos manter e mantivemos os nossos jovens ativos, e muito com o apoio dos pais e a confiança dos pais, e correu muito bem, não tivemos nenhuma situação. Obviamente, quando depois tivemos que ir todos para casa, não é? Aí a nossa preocupação foi manter o contacto com os atletas, e mantivemos, dentro dos horários que estavam definidos, fazíamos os treinos utilizando as novas tecnologias, o Zoom, e portanto, obviamente com os mais pequeninos era jogos que íamos fazendo, não é? Com os mais velhos e com os séniores, além de fazer algum treino de exercício físico, fazíamos também, aproveitámos para fazer aqui alguma formação no sentido de visualização de alguns jogos, de jogadas. Tivemos inclusivamente presença, fizemos alguns eventos, webinars com treinadores da Irlanda, nomeadamente do país de Gales, que se disponibilizaram, com quem nós já tivemos alguns contactos, e inclusivamente tivemos jogadores em clubes estrangeiros, a fazer o contacto e a conhecer a realidade. Portanto, e esses treinadores também se disponibilizaram para, nestas alturas, para darem sessões de formação via as ferramentas de Zoom e Teams e por aí fora. Portanto, conseguimos manter sempre aqui este contacto. E julgo que foi importante para mantermos aqui os atletas. E a verdade é que ao dia de hoje já estamos novamente com o número de atletas federados que tínhamos antes da pandemia, portanto,
que são quantos?
Neste momento estamos com 150, né? Estamos com 150 atletas federados, portanto, nós antes tínhamos 160, estamos aqui quase a atingir
esse número. Não é? O ano 2020 foi também um ano de viragem em termos administrativos ou em termos organizativos, com a criação do clube, ou seja, como já falamos, e como entidade desportiva, ou seja, olhando um pouco para a história do Braga Rugby, que foi criado em 2010 através do Centro Cultural e Social de Santo Adrião, o projeto ganhou vida própria e tornou-se independente, vá lá, nesse ano de 2020, no ano passado. Que motivos é que levaram a esta, não quero dizer desfiliação, mas a este novo paradigma, claro, no Braga Rugby?
É assim, nós só temos que agradecer também ao Centro Cultural e Recreativo de Santo Adrião por nos ter ajudado aqui a ter concretizado este sonho, não é? E também agradecer e muito ao Pedro Aguilar, porque foi o principal mentor aqui deste projeto. Só que a dada altura nós quando queremos dar o salto, temos aqui algumas barreiras.
Autorizações que são necessárias dar, por exemplo?
Por exemplo, tínhamos pessoas que queriam ser sócios do clube, não podiam ser porque não tínhamos um clube criado, portanto tinham que ser era associados de Santo Adrião, queríamos ter apoios financeiros, não conseguíamos ter porque estávamos numa valência, portanto havia aqui algumas questões que devido ao crescimento que o clube felizmente teve nestes últimos 10 anos, para darmos este passo daqui no próximo uns 10 anos estarmos na divisão de honra, tínhamos que começar aqui também a ganhar.
Ou seja, acontecia um pouco aquilo que acontece com a equipa de basquetebol em cadeira de rodas da APD de Braga. Ou seja, uma equipa inserida numa instituição social, neste caso a Associação Portuguesa de Deficientes.
Exato, exato.
E olhando para este novo projeto, pergunto ao Pedro Aguilar como é que foi, em primeiro lugar, obviamente, fundar este clube no seio de um centro social e ver o projeto a evoluir até este patamar que está agora.
É muito gratificante ver o crescimento que o clube teve durante estes 10 anos. Na altura, quando foi criado, eu sempre estive ligado ao rugby há muitos anos, na altura, com mais algumas pessoas aqui de Braga, resolvemos avançar com este projeto porque achávamos que realmente era uma modalidade que não existia em Braga e ainda para mais Braga, com a dimensão que tem, não tinha muita lógica. Daí se ter avançado com o projeto e que veio-se a provar, e estão aqui as provas, que realmente era algo que a cidade queria e que por isso mesmo acabou por, até agora, ter resultado neste crescimento, e a expectativa é que cresça ainda muito mais. Fez-se o percurso com o Centro de Santo Adrião, como o Miguel disse, que muito nos ajudou e sem quem não seria possível estar onde estamos, e por isso mesmo o nosso agradecimento ao centro. O salto é um salto natural que tem que ser feito realmente para que o clube possa crescer. Isto é quase como na nossa vida, quer dizer, durante um determinado período de tempo andamos guardados, no caso da nossa vida, pelos pais, mas depois chega-se a uma determinada altura, cada um tem a sua independência e segue o seu rumo, mantendo obviamente o contacto com, neste caso nós, com o Centro de Santo Adrião, com quem mantemos uma ótima relação, mas lá está, quer dizer, seguimos vidas diferentes, objetivos diferentes. Lá está, quer dizer, como dizia o Miguel, havia determinados pontos que nos acabavam por criar, eu não digo alguns entraves, às vezes seria até mais uma questão de velocidade de se conseguir fazer as coisas.
Retardava alguns processos.
Era um bocado, servia de lastro, quer dizer, não se justificava nem para uma instituição nem para a outra, por isso mesmo.
Há pouco Pedro Aguilar referiu que o campo está em obras. E pergunto, por isso, ao Presidente Miguel Corais, o que é que está a ser feito em termos de infraestruturas nesta fase, em termos daquilo que é o futuro do clube, a nível logístico. Pergunto também se o campo renovado ou se estas obras vão um pouco ao encontro da evolução que o clube está a ter nesta fase.
Bem, em termos de infraestruturas, eu acho que devemos dividir aqui um bocadinho o que é a realidade e o que é o nosso desejo, não é? Nós neste momento jogamos no campo da Caseta, é um campo que pertence à junta de freguesia. Neste momento não estamos a jogar porque todos os campos...
Freguesia de Fraião.
Freguesia, sim, da União de Freguesias de Lamaçães, Fraião e Nogueira. O campo está a sofrer uma intervenção, mudaram o relevado, e como foi agora neste verão, aconteceu com vários campos daqui do concelho. É óbvio que aqui demorou um bocadinho mais o nosso campo, porque entretanto nós também pedimos e a Câmara acedeu, e aí temos também agradecer bastante à Câmara Municipal de Braga, porque nós pretendíamos alterar a relva para ser uma relva com as medidas para a prática do rugby, que é diferente da relva de futebol. A Câmara acedeu e também temos aí a agradecer. Só que, entretanto, este processo tornou-se aqui um bocadinho, está a tornar-se um bocadinho lento e, portanto, ainda não temos, por isso é que o Pedro falou que andámos aqui a inverter as jornadas, porque não tínhamos campo.
Tem recorrido a um campo em Famalicão, é isso?
Não, em termos de treino, temos recorrido a campos. Há dias que estamos na rodovia, outros dias estamos no campo em Arentim, e obviamente isto, as dificuldades
não
todas...
Não necessariamente um campo de rugby.
Não são campos de rugby, evidentemente, e portanto há campos com dimensão mais pequena, e isto acarreta-nos bastante dificuldades e bastantes desafios aqui ao Pedro na preparação dos treinos, e obviamente também isso reflete-se um bocadinho depois na equipa. Obviamente que em termos de... daquilo que nós desejávamos ter uma sede, aliás, era o grande projeto que nós gostaríamos de lançar, ter uma sede de clube, não é? Ter o campo, obviamente, um campo próprio para nós. O campo da caseta já tem as condições para jogar, já temos os postes, que foi necessário também para conseguirmos jogar na primeira divisão, porque caso contrário não tínhamos que ir jogar em campos emprestados, não é? E, portanto, aí já temos, mas gostaríamos de fazer mais. Obviamente que não conseguimos fazer mais, não é um campo nosso, não é? E obviamente estamos também aqui um bocadinho dependente das situações.
Já agora, só o mais chega, e é assim, ainda para mais, a necessidade do campo próprio resulta do facto daquilo que falávamos há bocado. Nós temos 150 atletas no clube. Temos todos os escalões a praticarem rugby. Torna-se cada vez mais difícil, porque nós, obviamente, o campo não é só utilizado pelo rugby, é gerido pela junta de freguesia, e aí nós partilhamos o campo quer com a escolinha de futebol do Nogueira, quer com a equipa de futebol americano dos Warriors, mas torna-se cada vez mais difícil conseguirmos gerir o espaço de tempo que temos destinado para nós, pela quantidade de atletas que temos, torna-se cada vez mais difícil gerir o espaço que temos disponível no campo. E por isso mesmo, quer dizer, o desafio de se ter um campo próprio é evidente que terá que ser o caminho que nós, mais tarde ou mais cedo, teremos que seguir. Porque senão, lá está, quer dizer, vamos chegar ao ponto em que vamos ter que fazer, se mantivermos a carga horária que temos hoje em dia ali, vamos ter que fazer ali treinos e ter que fazer treinos noutros sítios, ou então começar a recusar e dizer aos atletas, sobretudo aos jovens, ok, vocês não podem jogar porque não há espaço. Porque com os mais velhos esse problema não se coloca, que jogam num horário mais
noturno.
Mais noturno. Com os mais novos é que é sempre um eterno problema. E cá em Braga só existe um campo de rugby homologado, o que vai ser agora homologado, que é o campo da caseta.
O Braga Rugby tem um projeto, eu diria, ambicioso para os próximos anos, que é a concessão de um centro de alto rendimento do Norte. De que forma, Presidente, é que é possível viabilizar um projeto destes? E pergunto também em que é que consiste.
Lá está, isso é um daqueles desejos que falámos quando falámos aqui das infraestruturas, o que temos e os nossos desejos. Um dos nossos desejos é criar aqui um centro de alto rendimento no norte do país, porque existe um no sul e portanto, faz sentido também haver aqui um no norte. A própria Federação...
Só para o rugby?
Sim, para o rugby. A própria Federação já manifestou o apoio aqui a sermos nós a termos aqui este centro de alto rendimento. Inclusive já manifestamos este desejo em reunião na Câmara Municipal de Braga, com a presença também da Federação Portuguesa de Rugby, a dar este apoio para ajudar também e arranjar os financiamentos que tivemos, as linhas de financiamento que tivemos para financiar nisto. E inclusivamente há cerca de nestes últimos dois meses temos vindo a falar uma associação empresarial ligada ao rugby de França, onde o rugby é um desporto bastante, bastante forte, que entrou em contacto connosco, no sentido também de querer conhecer aqui o nosso projeto, por indicação precisamente da Federação Portuguesa de Rugby, em que também manifestou aqui o desejo de eles próprios ajudarem aqui na criação deste centro de alto rendimento. Portanto, é algo que ambicionamos e que julgamos que temos aqui as condições.
O que é que falta, ou seja, qual será o próximo passo no sentido de iniciar o projeto, a construção deste centro de alto rendimento? Ainda estão numa fase de angariar as verbas necessárias e pergunto também se já têm ideia de qual será o custo deste investimento.
Bem, o primeiro passo será arranjar o espaço. Isto é o maior desafio que nós neste momento temos, é arranjar aqui o espaço para
em
fazer
Braga.
Em Braga, para fazer este projeto.
Já há locais identificados?
Há locais que gostaríamos, mas ainda estamos aqui a resolver, obviamente que há locais que nós, para nós eram os ideais, não é? Todos sabemos, mas estamos aqui ainda a ver aqui as possibilidades. A partir daí, porque também depois a parte do centro e o custo que vai ter, quanto nos vai custar este centro de alto rendimento, também vai dependendo aqui do próprio local.
E se é necessário fazer obras na zona envolvente, por exemplo?
Certo, exatamente, não é? Mas o objetivo é ter este centro de alto rendimento aqui e com umas condições também. Já houve clubes, mesmo clubes com quem nós temos alguns protocolos e contactos estrangeiros que já manifestaram o interesse também, se houver este centro aqui em Braga, de nas pré-épocas das equipas, eles virem cá fazerem as pré-épocas com as condições que têm. O objetivo também de ter aqui as seleções a fazer os seus treinos e ajudar também aqui o facto de virem cá e a trazerem cá, ajudar também a divulgar a modalidade e ajudar também os atletas dos clubes todos aqui do Norte também a chamarem a atenção do selecionador. Portanto, acho que as vantagens são muitas e portanto, era um projeto que a gente desejava.
Mas... Já tem ideia de quantos campos terá esse centro de alto rendimento e que outras valências é que gostavam de ter?
Lá está, isso vai tudo depender do espaço que onde poderemos construir. Obviamente gostaríamos de ter sempre dois campos, não é? Um campo principal com as medidas das medidas mundiais do World Rugby, não é? Que neste momento não existe aqui no Norte e portanto gostaríamos de ter isso e depois um outro campo secundário também para fazer apoio e para outros treinos e depois mostrar ali também ter ali outras valências um bocado também viradas para a sociedade porque lá está, nós também estamos aqui abertos à sociedade e portanto também temos aqui um contributo também para com a sociedade.
E será também importante para impulsionar a chegada de mais jovens ao clube?
Exato. É sempre mais uma janela, mais uma visão que os jovens veem, não é? E também que vai chamar e obviamente que as infraestruturas também é algo que cativa os jovens para a prática, neste caso, deste desporto. Já agora, aproveitando também aqui, estamos a falar aqui dos jovens, gostaria também de convidar a aparecerem nos nossos treinos para experimentarem. Nós estamos sempre abertos a receber jovens de qualquer idade, desde os 5 anos até aos 80, não é? Estamos aqui disponíveis. Nós, sempre que alguém quer vir experimentar, nós convidamos mesmo, incentivamos a virem experimentar. E, portanto, é um convite que eu faço a todos que venham experimentar. Podem consultar o horário dos nossos treinos no nosso site, em www.bragarugby.com. Estão logo na página principal, estão lá o calendário dos treinos e, portanto, convido a todos a virem pelo menos a uma sessão a experimentar e tenho a certeza que depois de experimentar vão gostar e vão continuar aqui.
Muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Agradeço as presenças do atleta João Paiva, do treinador da equipa sénior e fundador do clube Pedro Aguilar e também do presidente Miguel Corais. O Braga Rugby esteve em destaque no Rumo Desportivo desta semana. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Até lá.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.